Programa não recomendado para menores de 10 anos.
Pode tudo. Aqui o papo é livre. Pode falar. Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
Fala, galera. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos no ar com o último Pode Tudo. É o último, Alan.
É o último.
Do mês de abril.
Sim.
Tá acabando o mês de abril, hoje já é 28, último domingão do mês, e cá estamos nós depois do futebol, depois da resenha, pra trazer alto astral, bom humor, pra debater contigo os principais temas da semana, com alegria e com argumento. Fernanda Viegas, o domingão tá indo embora e o mês de abril também.
Pois é, tá na hora, né? Ou não? Tá passando rápido.
Eu gosto da chegada do mês de maio, Tinelão, porque é um mês mais friozinho, né? Eu aí adoro. Dá pra agarrar a patroa sem reclamar do calor,
eu né? Já tava sentindo falta de dormir abraçadinho.
É, né?
Dormir de casulo é gostoso demais.
Ô, Tinelão, quando tá no calor, às vezes assim, alguém do casal quer namorar, o outro dá desculpa do calor.
Sim.
Quando entra o frio que tá pra chegar aí, tem desculpa também?
Lá em casa sempre tem, né?
Pra qualquer situação.
É porque no frio não acha, né?
Não acha? Não acha uma ocasião, não acha uma ocasião, momento,
não acha,
né?
Não acha. Não acha as coisas.
Pra quem é barbudo igual você, Alan Passos, assim, no frio, fica mais charmoso, né? Fica melhor.
Fica melhor, mas eu
ou
quero
é mais
dizer...
difícil?
Não, gente, quem quer consegue. Como é que chama o Instituto Universal Brasileiro? Não tinha uma propaganda assim lá das antigas? Quem quer consegue. Boa noite, viu, mestre Loli?
Uma excelente noite a vocês três que estão comigo. Tá faltando um integrante.
Mas peraí, boa falta, noite, viu, né? Gente?
Boa noite, Viegas.
Boa noite, ouvintes.
Boa noite.
Olá, muito boa noite.
Muito boa noite pra você. Tá faltando alguém.
Tá faltando.
Vai chegar?
Ah, vai, mas aí vai chegar querendo ganhar desafio musical, aquela chatura, então tomara que não chegue tão
mas
cedo.
Mas você chegou atrasadinha.
Você já sabe quem é, né? Mas deixa, guarda o suspeito.
E hoje é domingo, não tem desculpa de trânsito, não. Vamos ver qual vai ser a desculpa, hein?
Alô, Cássia Cristina Rocha, nos ouvindo aí na estrada, chegando aqui na Itatiaia. Pode chegar, viu? O programa começou.
Oi, gente!
Mas cabe você. Oi, gente! Turma, o Pode Tudo. Tem sempre os temas de destaque da semana, os assuntos mais irreverentes, os assuntos mais inusitados. Tem assunto sério também, tem debate, tem desafio musical. E um dos temas hoje que nós vamos debater neste programa, vou soltar um deguste aqui, um
Vai.
Cardápio.
Ah.
Antes de soltar o cardápio e o deguste, vou saudar Cássia Cristina, que eu sei porque chegou atrasada. Ela estava em Cachoeiro do Itapemirim, roubando o paletó de Roberto Carlos. Chega trabalhada no azul e branco. Cássia Cristina, ai, ai. São muitas emoções.
Ai, ai, são tantas emoções, bicho. Oi, gente,
chorei,
boa noite.
Eu sofri.
O importante é que emoções eu vivi, mestre Loli.
Bem-vinda, que bom que você chegou.
Cheguei, gente, assim, né? Corrida, mas tô aqui.
Tudo bem com você?
Tudo ótimo. E vocês estão bem, gente?
Estamos firmes e fortes.
Ah, Tinelão também tá ali na linha Roberto Carlos do azul. Pô. Você
Fernanda
também?
Fernanda Viegas reclamou que nós todos viemos de azul e não avisamos pra ela que tá de vermelho e branco.
Ó, mas pra compensar, Viegas, eu tô com o nude ali, ó, que é a sua cor do meio. Então
não
eu mesclei,
é?
Tá?
Que isso, tá de nude
ah,
também?
Não, guarda aí, Tinelão. Ué, Tinelão levantou a camisa, parecendo aquele porquinho carregado na caminhonete.
Tá aquele videozinho?
Aquele?
Você sabe o que tá aparecendo na nossa bancada aqui? Tá aparecendo um festival de Parintins. Um bocado de azul, outro bocado de vermelho.
É o boi caprichoso e o boi...
Caprichoso e o garantido.
Garantido.
É, tem muito boi aí essa semana.
Você é boi caprichoso ou você é boi garantido, Alan?
Eu acho que eu sou mais o caprichoso, né?
Ô, Tinelão, você prefere uma caprichada ou uma garantida?
Ah, eu tô preferindo nada, não, boi.
É, nada, não.
Nada.
Frio chegou, deixa pra lá,
tá
né?
Frio, anjinho barroco, se é que você me entende.
Fernanda Viegas, vamos pra nossa rodada musical. No primeiro bloco, o Pode Tudo traz sempre música pra você e na sequência a gente debate. Vou soltar um deguste pra você, e hoje nós vamos debater a separação de um jogador de futebol que foi eleito melhor jogador de futebol do mundo. Quem será este atleta? A conferir no decorrer do Pode Tudo. Antes, Fernanda Viegas vai cantar pra gente.
Vou cantar sim, vocês vão cantar junto comigo. Porque, todos juntos, essa música todo mundo conhece. Grande sucesso do SPC, que está em Belo Horizonte. Fizeram um show ontem, fazem show hoje. Vamos lá? Como é que uma coisa assim machuca tanto?
e tomar conta de todo o meu ser. É uma saudade imensa que parte meu coração. É a dor mais funda que a pessoa pode ter. É um vírus que se pega com mil fantasias. Que não um tem simples toque de olhar. Me sinto tão carente em consequência dessa dor. Que não tem dia nem tem hora pra acabar. Aí eu me afogo num copo de cerveja. Que nela esteja a minha solução. Então eu chego em casa todo dia embriagado.
Vou me trancar no quarto e subir com a solidão.
Meu Deus, não!
Então, vamos ficar cantando aqui até segunda. Até a dona da noite nós vamos cantar. Ué. Vai lá, SPC!
Como é que uma coisa assim machuca tanto?
Olha, não assusta não, viu? Nós estamos falando do SPC, mas não é indireta não, viu? Fica tranquilo.
Ah, que bom.
Tá
que
tudo
bom.
Em dia.
Tá tudo em dia.
Final do mês, você sabe.
Aquela
como é
outra
que é,
também,
né?
É complicada, né? A dona Serasa, né?
É.
É, ela também é.
Uma dupla terrível.
Nossa Senhora.
E aquele sertanejo raiz, tem?
Tem. Sempre tem, ué. Ainda mais que eu tô saindo. Você sabe que hoje é meu último
programa,
né?
Ah, a saideira, né? De Alan Passos.
Daqui, deixa eu ver. Depois... Três horinhas. Menos de 3 horas ali, 2h40 e pouco, eu tô saindo de férias, tá?
Que maravilha.
É, isso aí. Gine Geno, Chinelão. É bom ou não é bom?
Bom com força.
É aquela assim, ó, se eu esquecer a letra, você me ajuda.
Deixa comigo.
Ela chegou correndo demais, imprudente, bateu as... Arrebentou acidente meu peito, de acidente de amor. Machuca demais. Furou o lado esquerdo, amassou o direito. Ela chegou correndo demais. Ela não conseguiu evitar a pancada. Acidente de amor, machuca demais. Mas ela também saiu machucada.
Dia 3, Cachoeira do Brumado. Alô, Mariana!
Ela chegou correndo.
Valeu, Gine Geno aqui no Pode Tudo. Que alegria. Ô, seu Chinelão da Madrugada, você buscou um rock nacional ali, anos 90?
De acordo com o meu tema, né? Separação, a turma indo embora de casa.
Tem direto nessa música, é?
É, pra turma cuidar mais, vigiar mais, porque senão vai ficar solteiro, né? As mulheradas, a maiada, tá disposta a ficar sofrendo, não. Graciano já dizia aí, eu quero carinho. Você sabe que o Belo mandou o assessor discutir relação, né?
É. Você sabe que o seu celular tem um contato que chama Bonitona da Esquina e tá te ligando ali, hein? Como
joguei
é que você
longe
pôs esse
de raiva, porque ele tinha
nossa,
que ligar.
A luz até caiu aqui.
É só chegar gente. Domingo à noite o telefone começa a tocar.
É duro, hein?
Calma, gente, eu tô ao vivo, eu não posso atender, não.
Canta pra nós.
Que mulher ruim, jogou minhas coisas fora. Disse que se suas casas, não deito mais não. A casa é minha, você que vai embora.
Já pra saia da sua mãe e deixou o meu portão. Ei. Ela é pronate de pentelha e azia, é campeã do mundo. A raiva era tanta que eu nem reparei que a lua diminuía. A doida tá me beijando há horas. Disse que se for sem eu não quero viver mais não. Me diz Deus, o que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito ela me tem nas mãos. Meu filho aguenta, quem mandou você gostar dessa mulher de fases.
Precisa nem pôr os Raimundos pra cantar.
Não,
já cantou
não,
tudo,
tá
né?
Doido.
Vamos ouvir Raimundos no Pode Tudo. Cássia Cristina, você vai deixar eu escolher? Você apontou pra mim duas opções musicais da mesma banda.
Uhum.
Quais são elas?
Eu coloquei duas opções, mas eu já escolhi.
Ah, você mesmo escolheu?
Posso escolher?
Então bate o martelo pra nós.
Então eu vou de Paralamas do Sucesso, Meu Erro. E que também tem um pouquinho a ver com o tema que eu escolhi. Então vamos cantar um pedacinho. Esse trechinho aqui, gente, diz tudo. Presta atenção. Vamos lá comigo?
Bora.
Eu quis dizer, você não quis escutar. Agora não peça, não me faça promessas. Eu não quero te ver, nem quero acreditar que vai ser diferente, que tudo mudou. Você diz não saber o que houve de errado e o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Ah, meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia seu nome, não me abandone jamais.
Paralamas cantando pra gente. Alan Passos, você que junto com Fernanda Viegas tem a veia musical aqui no programa, o povo tá cantando cada dia mais.
Eu tô
né?
pra
Nós
te
vamos
dizer.
Ter que esticar meia hora de
eu
programa.
Eu tô pra te dizer que foi um dos melhores blocos musicais da história do Pode Tudo. Boas músicas,
ainda,
todo
né?
mundo quer mais. Aí é que tá. Você também precisa manter sua tradição. Se você, o dia que você cantar tudo certinho no tempo, não vai. perde a graça.
Ô, Fernandinho, você é das mais empolgadas pra cantar.
Menino, mas
vamos
hoje...
Vamos esticar o pó de tudo?
Vamos, só clássicos, né? Não tinha como.
Vou trazer um super clássico também pra gente encerrar esse primeiro bloco musical. O Pó de Tudo tá só começando. Muitos temas, muito debate, muito alto astral pra você na próxima hora aqui na Itatiaia. Clássico, hein, Alan? Zé Ramalho. Zé Ramalho.
Ih, essa é boa, hein? Essa é muito boa.
É Constitãozinho Chororó.
É, é sim, é.
O mal dele é esse.
O mal dele é esse.
O Loli já é inimigo do ritmo. Ele tentando fazer um instrumental.
O mal dele é esse. Ele tava indo.
Vai que tenha fé.
Quem. Como é que é a primeira frase mesmo? Quem cuidará
do. Quem revelará o mistério.
Quem revelará o mistério?
Não é nada disso. Quanto tempo o coração leva pra saber
que o sinônimo de amar. É sofrer. Abraço, Belo!
Porque é a parte que ele lembrou, gente. Tadinho.
Mas posso falar um negócio? A todas as músicas hoje estão um negócio da sofrência, hein? Se você pegar pesado.
Nós estamos sofrido.
Não, não. Eu posso falar pra vocês com propriedade. Eu fui presidente do Sindiboi muitos anos.
Ah.
É, toda vez que o assunto tá inflamado, com essa semana não falou de outra coisa, a gente começa a prestar atenção nas letras. Então, eu falo é porque eu sofri, eu prestava atenção até no nome do autor. Quem que fez essa música? Esse? É porque a semana tá inflamada, todo mundo falando de relacionamento. Quase todas as músicas têm a ver com relacionamento.
E o Pó de Tudo de hoje tá imperdível, com muito tema, muita música, muito alto astral. Tem o nosso desafio musical, daqui a pouco tem as dicas pra você. Agora tem Zé Ramalho e Chitãozinho e Chororó. Pode aumentar o volume, até já.
Quanto tempo, coração.
Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
Galera, Pode Tudo de volta neste domingão aqui pela Itatiaia. Comigo, João Felipe Loli, temos Cássia Cristina, Fernanda Viegas, Gilberto Tinelão da Madrugada e você, Alan Passos.
Uhum.
E se olhar ao redor aqui, vai ver apenas Cássia Cristina no celular.
É.
Pelo menos ela não tá dirigindo, né?
Pelo menos ela não tá dirigindo. Estava eu pensando, que tema levarei, que tema levarei, é o último dia antes das férias, por que não comprar uma bronca com uma categoria inteira?
Uma briga daquelas.
Por que, que eu não vou arrumar uma polemiquinha? Arrumarei, baixou um espírito de Júnior Moreira. Quero ver se os amigos compartilham disso ou se é uma experiência muito pessoal. Adianto que não foi só eu que penso assim, inclusive estou trazendo um tema a partir de familiares, amigos que relataram que estão passando por isso. Eu estou achando que, e aí eu estou generalizando, já estou avisando, porque não dá para medir esse assim, esse assado. Num geral, os motoristas de aplicativo têm mexido demais no celular durante a corrida. E eu não estou falando que é para aceitar a próxima corrida, que é para olhar um chamado, porque isso eu sei que é óbvio que acontece numa paradinha no semáforo e tudo mais. Eu estou falando de mexer no WhatsApp, de mexer no Instagram, de digitar mensagem enquanto está dirigindo, aquela paradinha de nada. Pô, eles cobram tantas cobranças com razão, com direitos. A gente é passageiro ali e o bem ali mais precioso envolvido nesse trabalho da corrida é a vida nossa e a de quem está dirigindo também. O trânsito tão conturbado como está, vocês têm reparado isso também? Qual que é a impressão de vocês sobre esse serviço, especialmente nesse aspecto do uso do celular?
Tinelão da Madrugada vai ficar por último, porque é nosso especialista no volante. Fernanda Viegas, te vi outro dia chegando de ônibus na rádio. Sei que você tem carteira, você tem carro, mas não dirige com muita frequência. Usa muito táxi, aplicativo?
Táxi não, Loli, só aplicativo. Eu só uso táxi quando eu não encontro aplicativo. Vou falar bem a verdade. Só dou aquele sinal de mão ali quando eu não tô achando o aplicativo, porque eu acho tudo mais prático e eu acho mais seguro, porque eu tenho as informações da pessoa na minha mão. Você tem como recorrer, mandar pra um colega, pra um amigo onde você tá indo e tal. Eu tenho notado, assim como o Alan, que eles estão, de fato, mexendo mais no telefone. Às vezes você até puxa papo, a pessoa não consegue te responder porque tá fazendo duas coisas, né? Dirigindo e mexendo no telefone. Eu tento chamar a atenção do motorista quando eu percebo isso.
Ah, sabe? É? Você dá bronca?
Não, não, não desse jeito. Tento puxar papo com ele pra ver se ele presta atenção em mim e larga o telefone, entendeu?
Boa.
Porque, mas, infelizmente, eu tendo a avaliar com menos estrelinhas, porque eu acho que é uma forma de dizer pra ele como é que foi esse atendimento. O meu namorado fica bravo comigo, ele fala, não pode fazer isso, dá pouco estrelinha, se atrapalha, o moço tá trabalhando, depois ele não consegue corrida. Eu falo, mas como é que eu vou dizer pra ele que faltou algum negocinho, sabe? Acho importante, porque é a vida dele em risco também. Vamos cuidar, gente. É tão bom o serviço de vocês. Pra mim, faz uma falta danada. Eu amo andar de aplicativo. Minha vida funciona 300% mais rápida. Então, vamos só cuidar pra gente não ter acidente.
Cássia Cristina, você dirige há muito tempo?
Já há uns 20 anos.
Usa transporte de táxi, de aplicativo, acha que a turma tem exagerado no celular, acha que tá normal, que é o Alan que tá muito mal-humorado.
Ô, Loli, eu uso pouco, mas eu reconheço muito o trabalho não só dos motoristas de aplicativo, mas dos taxistas também, que construíram, né, essa história, que abriram aí caminho pro transporte na nossa cidade e para facilitar a vida de todo mundo. Eu me lembro que quando eu cheguei em Belo Horizonte, que eu não tinha carteira, era uma luta, gente. Eu parava meia-noite, como eu ia embora, aí tinha que recorrer a táxi, salvaram a gente várias vezes, mas eu tenho percebido um pouco que não só os motoristas de aplicativo, a gente está muito acelerado e muito no celular.
Todo mundo, né?
Mas quando eu ando dentro de um táxi ou de um carro por aplicativo, sabe o que, que eu observo? É que eles estão falando de um assunto muito pessoal, mandando áudio, escutando áudio. Tem coisa que eu fico constrangida, às vezes briga de casal, mandando filho tomar banho para a escola, eu fico, gente, mas peraí, né? No momento que a gente está trabalhando aqui na empresa, a gente tem que separar as coisas. E aquele carro ali, seja táxi, seja aplicativo, seja ônibus, ele é como se fosse a sua mesa de trabalho na empresa. Então é ter esse cuidado, porque o passageiro também não quer ficar sabendo ali das confusões do colega, né?
Nosso profissional do volante, eu te chamo de ex, de atual, de futuro profissional do volante. Como é que a gente refere?
Eu sou um caminhoneiro.
O homem do volante grande.
Eu sou um caminhoneiro que estou radialista.
Ah, muito
bem. Tô na transição, mas a minha profissão, eu não. Outro dia me perguntaram se eu ia dar baixa na minha carteira aí. Eu falei, jamais. Eu amo.
Tinelão, você é um cara que já dirigiu, gosta de caminhão. Você tem carro, tem carteira para dirigir carro, você anda de moto para lá e para cá, que eu sei. Como é que tá a turma no trânsito? Tá respeitando, tá usando celular? Tá fazendo imprudência com o celular?
Olha, usar celular é inegável, todo mundo usa celular.
Até dirigindo?
Até dirigindo. É ruim? É. Trânsito em Belo Horizonte, quando o sinal fica verde... Todo mundo, o primeiro da fila não anda. O primeiro da fila não anda. Pode olhar que ele tá no celular. O motorista de aplicativo, igual o Alan tava falando, ele precisa mexer para olhar o mapa e ele precisa aceitar a corrida ou não. É coisa rápida, até claro. Agora, isso que a Cássia falou, o cara tá mandando uma mensagem pessoal. Eu acho que é a mesma coisa de um guarda que tá no carro forte ali, que ele não pode piscar, e ele fica mexendo no celular, ele tira a atenção dele. Então, eu acho que tem que tomar cuidado, porque igual a Viegas tá falando, ele é avaliado o tempo inteiro. Se o passageiro não sentir confortável, ele vai dar má avaliação. Eu, por exemplo, eu observo muita avaliação. Minha filha, quando eu vou pedir Uber para ela, eu observo bastante as avaliações do condutor. Então... eu faço até um pedido para a turma aqui. Gente, toda hora você está dando uma paradinha entre uma corrida e outra, deixa para mexer depois. Não perde seu foco, não. É bom para você, é bom para o passageiro, é bom para todo mundo.
Ô, Alan Passos, sim. Além do celular que você problematizou, e aí vale usar o celular para qualquer coisa, que é uma distração, tem a turma que expõe ali a vida pessoal e está lá o passageiro e o camarada está lá com a esposa. Não, porque o meu filho brigou na escola, a mãe do outro aluno lá é uma não sei o que das quantas, e nós temos que não sei o que... É um negócio bem sem graça.
Né? Do mesmo jeito que eu tomo cuidado com quais assuntos eu falo, e a gente tem experiências aqui de gente que contou uma coisa no aplicativo, o cara do aplicativo pegou um outro colega da emissora e acabou comentando, eu peguei o fulano de tal e ele tá ficando com não sei quem, ou ele tá fazendo tal coisa. Acontece. É natural do ser humano passar uma fofoquinha pra frente, e natural do ser humano, não tô falando do motorista de aplicativo, né? A gente faz isso. Então, do mesmo jeito que eu acho que a gente tem que ter o cuidado com o que fala, quando você está num ambiente como esse, porque a partir do momento que você expôs e não pediu o cara um segredo, você nem conhece a pessoa, você está dando razão para que ele passe adiante, está dando oportunidade. Acho que as pessoas devem controlar os assuntos, mas principalmente por essa questão da distração. Só quero frisar, o Tinelão já falou essa frase, eu quero reforçar, não estou dizendo que apenas motoristas por aplicativo usam celular no trânsito. Isso é uma síndrome, é uma febre, e eu não estou me tirando disso, não. Eu tive que adotar por um tempo, vou desligar o celular para fazer esse trajeto de casa para a rádio, para não correr o risco de ficar cedendo a isso. Tocou a notificação, então no semáforo eu vou tirar o celular do bolso. Não, desligar fez muito bem para mim. Vi com ele desligado, chega aqui e liga de novo. Se você não está conseguindo lidar com a naturalidade que deveria. Mas o motorista de aplicativo, ele é um motorista profissional, é assim que deve ser essa relação. Tem que ter muito cuidado com o uso do celular, sim.
Só uma coisa, Loli, eu uso pouco táxi, mas às vezes que eu utilizei, isso eu não percebi. Como taxista não depende, né, do telefone, a maioria deles, tem os de aplicativo, mas tem, né, um, eles só usam o taxímetro ali, você não vê, assim, eu pelo menos não vejo taxista usando o telefone, que é uma coisa
positiva,
né? Posso estar
falando bobagem, mas o taxista, no geral, é uma pessoa com uma certa idade, assim. Claro que tem taxista jovem, mas fazer uma média, e é uma galera que cresceu sem depender tanto do celular, consegue lidar melhor, eu acho.
E taxista também tem o mapa na cabeça, eles não precisam de GPS, não.
E eu quero deixar um desafio aqui para o amigo do aplicativo, do táxi, para o motorista comum, até para o motoqueiro que mexe em celular. Eu fiz comigo e deu certo. 99% das vezes que a gente mexe no celular dirigindo, é com coisa à toa, sem importância.
Intervalo nesse debate importante que a gente retoma na Itatiaia a todo momento, as questões do trânsito, nosso carinho a você que dá carona para Itatiaia no caminhão, no ônibus, no aplicativo, no táxi. Valeu! Escuta nós no radinho aí e deixa o celular quietinho, viu? Intervalo, até já!
Pode Tudo, a plataforma de podcast da Itatiaia.
Pode Tudo de volta, depois de informação para você a toda hora, o tempo todo, edição do Itatiaia Urgente na noite deste domingo. Eu, João Felipe Loli, tenho ao meu lado Alan Passos, Fernanda Viegas, Cássia Cristina e Tinelão. Antes da gente seguir debatendo os assuntos da semana, com bastante alto astral, com bom humor para você que se liga na Itatiaia, temos todos os domingos o desafio musical. O que é o desafio musical? É a clássica brincadeira do rádio e da televisão, de ir dando pistas e as pessoas tentam adivinhar a música. A gente traz aqui sempre músicas internacionais para essa brincadeira e eu vou dando dica aqui. É uma banda, é um artista, tá vivo, tá morto, é homem, é mulher, fez sucesso na década de 90, de 80, trilha sonora de novela e por aí vai. Para facilitar a turma, que anda na bronca com o Mércio Sattler, que me ajuda a escolher as músicas, eu já dei semana passada uma dica para o desafio musical de hoje. Ninguém aqui se lembra.
Eu?
Tinelão diz que lembra.
Você disse que ia ser bandas famosas.
Foi bem isso, não, né?
Não foi isso a dica, não. Ele deu essa, falou que ia ter essa colher de chá, mas ele deu uma dica. Eu lembro que ele deu uma dica, eu não lembro qual. O bonitão aí que falou que a gente não presta atenção no programa. Vai lá, cabeludo.
Tentou dar um migué aí?
Ah, miguelada.
A dica, Fernanda Viegas, era o nome de uma pessoa.
Era.
Ah, não, era porque a gente tava falando lá da Fátima, com Ronaldo, não sei o que. Aí ele falou o nome de um outro artista que ia ter a ver com a música de hoje.
Isso.
Mas não lembro qual artista era.
Mas não é artista, Cássia Cristina. É um futeboleiro.
Tá, mas deixa eu te explicar uma coisa.
Explique-me.
Eu tenho... minha memória é uma vaga lembrança. Então não adianta você querer que eu vá me lembrar. Eu não sei o que eu comi no café da manhã de hoje. Não
a
vai
dica
dar.
Que eu dei domingo passado, quem lembrar a dica pode mandar no WhatsApp, nas nossas redes sociais, no WhatsApp da Itatiaia, é um jogador de futebol. Tem tudo a ver com o Domingão, que o Domingão é o dia clássico do futebol. Já que ninguém se lembra... Vou dar essa dica no final desse bloco, pra vocês ficarem aí de casa.
Nossa, mas que agonia.
Isso mesmo.
No
eu dei uma dica antecipada e ninguém se lembra, é um absurdo.
Não, que antipatia, Loli, nem...
Ô, seu Tinelão da madrugada, fala, vamos pros temas, então, em debate, depois mais dicas, antes de você propor...
Peraí, depois mais dicas, como se ele tivesse dado duas ou três dicas agora de passeada.
Não, vocês estão muito chorando. Não, tá ora doido. Vocês reclamam do mestre, ora vocês reclamam de mim, ora
o
vocês reclamam do Renatinho.
O gostoso da vida é reclamar.
Mas eu não vou pra reclamar, né, não, Alan? Hein?
Falando em reclamar, antes do Tinelão, Cássia Cristina, o glorioso e querido Zezinho... nos deu uma mão sobre um tema do Pode Tudo semana passada.
Exatamente, Zezinho Lima, o Capitão América de BH, ele me mandou mensagem.
Sim.
Durante, assim, o programa eu só fui ver quando a gente terminou.
Porque eu proíbo o celular aqui no estúdio.
Exatamente, mas dizendo que a história do pastor lá, que estava cobrando o dízimo do prêmio do Davi, era fake, que esse pastor era um ator.
Era um comediante.
Um ator, e ele fez essa postagem quando o Davi entrou na casa. Só que aí o negócio foi enrolando e tal, quando o Davi tava pra sair, prestes a ganhar o prêmio.
O negócio bombou.
Aí o negócio bombou e viralizou.
Ô, Tinelão, em defesa da classe humorística, você se considera hoje um caminhoneiro, um radialista e um humorista? Pode dizer assim?
Um contador de casos, né?
Contador de casos.
Isso.
Em defesa dos contadores de casos engraçados, O rapaz que fez aí esse vídeo de brincadeira, enganou um pouquinho a gente.
Inclusive eu.
Desculpa para os ouvintes. Esse rapaz que fez essa brincadeira foi, na verdade, uma premonição, né? Que ele deu um tiro no escuro e acertou lá na frente.
Foi uma premonição, mas o cara, o Maurício, ele tem uma visão das coisas. Essas coisas que ele tenta tirar, umas coisas engraçadas, de vez em quando dá uma sorte, pô.
Ele olhou pro Davi e falou, ih, rapaz...
Esse feinho vai ganhar.
É, pobre, vendia ambulante na rua, vendia água, biscoito. Vai esse ganhar. Rapaz vai ser carismático, ele tem talento,
vou fazer uma brincadeira com ele.
E deu certo.
E fez a brincadeira e deu certo, viralizou.
Outro tema que a gente traz agora, Tinelão, foi destaque na abertura do Pode Tudo. Vamos falar da separação de um famosíssimo jogador de futebol. Já foi melhor do mundo?
Sim, o nosso queridíssimo Ricardo. Kaká. Ricardo Kaká. O homem, ele junto com o Rodrigo Hilbert, formam a dupla mais perfeita do Brasil.
São os dois bonitões.
Não, bonitões e completos. Não adianta ter beleza. Beleza tem um monte por aí.
Ah.
É... lava, cozinha, é, bom de cama, bom de serviço, bom de pagar a conta,
cê,
bom de tudo.
Você já testou isso tudo?
Não, as esposas é que falam.
Ah, bom.
Ô, Loli, eu queria debater com os nossos amigos. Kaká separou em 2015 da Celico, que fala?
Carol Celico.
Carol Celico, hoje é uma socialite, não é isso? E por que agora, depois de 9 anos, veio a público, quase 9 anos, veio a público essa separação? Porque ela estava num podcast, e nesse podcast, ou na caixinha de perguntas dela, não sei, no Instagram, ela comentou que foi muito difícil, foi um período, foi uma atitude que ela teve que tomar muito difícil, que separação, ela tá explicando, não é do dia pra noite. Ele era muito perfeito.
Ele era perfeito.
Isso. Dormia de pijama, isso aí é o que eu tô falando, tá? Dormia de pijama.
Não tinha mau ar.
Lenço umedecido pra tudo.
Não saltava pum de noite.
Não tinha H. pylori na garganta pra dar bafo. Não tinha nada disso. Não tinha uma marca de queloide. Ela queria um defeitinho. Ô, Carol Celico, só 2 minutos comigo ia estragar sua vida. Eu ia mostrar você aqui que é um homem com defeito. Meia horinha, eu acabava com a vida dela pra ver. O que é defeito um homem dever banco, um homem enrolado? Mas eu penso, eu quero que a turma debate comigo. E aí? Se é ruim demais, separa. Se é bom demais também, separa. O que, é que meus amigos têm a dizer?
Ô Fernanda, Cássia. Oi. E Cristina, vocês consideram que os atuais companheiros de vocês são perfeitos?
Não. E é por isso que é bom.
Não.
Então vocês não vão separar tão cedo. A declaração que o Tinelão traz pra gente, da ex-esposa do Kaká, mostra pra você, Fernanda Viegas, o respeito que ela tem com o ex-companheiro, com a relação que eles construíram juntos, que deu certo por algum momento. Mostra educação ou é uma mentira, é um caô?
Não, pra mim mostra que ela tá preocupada com ela mesma. Isso é importante também. Sabe quando você não tá se sentindo bem numa relação? Eu acho que ela percebeu que pra ela não tava legal, pra ela não tava interessante, ela falou, vou pular fora. Até porque eu não tenho motivos para reclamar dele, né? Ela não terminou porque ele a traiu, não foi porque ele é um pai ausente, porque não paga... Não é por isso. Mas eu acho que ela fez um exame pra ela. Eu não estou feliz no casamento. E aí é legal porque ela não enganou a ele. Porque também, imagina, você descobrir que tá com uma pessoa 10, 15, 20 anos e essa pessoa é infeliz ao seu lado e ela nunca falou pra você que ela tá infeliz. Eu acho que isso também é uma forma de não respeitar o parceiro. Então, acho que ela respeitou ela mesma e também respeitou ele. Chegou pra ele e falou a verdade, ó, não tô dando conta, não tô feliz e acredito que seja o casamento. Vamos separar.
E aí, Cássia Cristina, foi muito educada, muito ética, muito correta a ex-esposa? Se todos os relacionamentos terminassem com esse grau de civilidade, de educação, seria ótimo, né? Mas o que a gente vê por aí é muito problema, muito pior, né?
É barraco, confusão e gritaria, né? É, e tem outras coisas que falam também que não dá pra falar aqui com internet. Mas enfim, eu acho que depende muito também, Loli, do que a pessoa busca num relacionamento. Porque tem gente que não gosta... que não consegue conviver com aquela coisa estável. Parece que tem gente que não pode ver um problema que quer ir atrás, né? Então vai depender muito do tipo da pessoa. Se pra ela, o cara perfeito, aquela relação calma, sem problema, não tava satisfatória, quem tá insatisfeito, a porta, como que dizem, né? A porta é a... Como que é, gente?
Serventia da casa.
A serventia da casa.
A porta da rua, serventia porta, da
então,
casa.
Então, vai embora. Se não tá... É aquela história. Onde não me cabe, eu não vou ficar. Então a pessoa tem que estar feliz. Ou tem gente que tá num relacionamento que é briga o tempo todo e o relacionamento se sustenta por causa da briga. A pessoa tá feliz assim, vai de cada um, né? Então talvez ela não estivesse feliz nesse relacionamento em que tudo é perfeitinho ou ela se sentisse assim, inadequada. Às vezes tivesse alguns erros que a incomodavam, já que ele era tão pleno. Ou então é só desculpa mesmo pra não sair mal, né? Não sei. Mas enfim, Loli, importante é a gente escolher aquilo que faz a gente feliz, né?
Ô, Alan, Patrícia Joe tá de férias, né?
Tá.
Vamos fazer um negócio aqui. Chega
não é
aqui.
Possível. Não, vai fazer não isso, é não. Possível.
Chega aqui, chega aqui.
Mas...
O sobrenome da Daya qual que é mesmo?
Lelis.
Daya Lelis é uma mulher casada com um homem perfeito?
Não, ela sabe disso que não é. Ela sabe que não é. Assim como eu não sou casado com uma mulher perfeita, e nem o Kaká, que é um cara que, pelo que a gente vê, um cara maravilhoso, é perfeito. Mas eu vou pelo lado do respeito. Eu acho que a Carol foi respeitosa e foi um jeito dela dizer, nesse podcast, que de fato ela não estava feliz no relacionamento. E o Kaká depois se pronunciou, após essa entrevista dela viralizar, né? É que todo mundo foi pra esse caminho, é natural que a gente fale, gente, se o cara não é legal, tá ruim, se o cara é perfeito, tá ruim, mas eu vou por esse caminho que os meninos começaram aqui, que é disso. E ela fala na entrevista, eu não estava feliz e foi tentando buscar uma dessas coisas graves que naturalmente gera separação. Ela fala, eu fui agredida? Não. Fui traída? Não. Então, o que que tá faltando? Mas estava faltando ela se sentir... mais viva. Em algum momento, tem uma coisa muito importante num relacionamento que se chama conexão. E quando essa conexão entre um casal, ela acaba perdendo força, ela gera infelicidade em uma das partes. O Kaká teve uma vida, desde muito jovem, que arrastava a Carol para viver onde ele estava. O Kaká jogou no Brasil, foi pro Milan, ela teve que ir junto com ele. Teve que ir no sentido, ela não é a companheira dele, então ela seguiu a carreira dele. E o Kaká voltou pro Brasil.
Foi pra Espanha.
Aí depois foi pra... teve uma passagem muito tempo na Espanha. Voltou pro Brasil, foi pros Estados Unidos, voltou pro Brasil, voltou pros Estados Unidos. E foi nesse momento nos Estados Unidos, em 2014, que ela falou, quero voltar pro Brasil e não quero mais estar casada. E o Kaká diz depois, um cristão não se casa pra se separar. Então, o Kaká é um cara de valores muito bem definidos, até onde eu sei, a Carol também, eles se conheceram, tinha essa relação na igreja. Mas chega um ponto, gente, que quando uma das partes não está feliz, você não precisa esperar num ponto como esse, da falta de respeito, da agressão, e eles nem são de ficar expondo demais a relação. Então, achei muito legal.
Se tivesse feito isso, né, estaria mais bonito, né?
Ainda é meio nebuloso essa história, porque fala que estava separado, mas estava morando na mesma casa.
Separa de corpo,
separa direito, coração, eu também tudo. Acho, separa direito para você embarcar em outra relação.
Ô, Tinelão, o Kaká se sair de noite em Belo Horizonte, que diz que é uma cidade que tem mais mulheres do que homens, chove na horta dele.
Na hora. É um cara, igual o Alan falou, é um cara sem problema, nunca teve polêmica nem nada. Se a Maria Eduarda fosse mais velha e ele quisesse casar lá em casa, tava liberado. Não pelo financeiro, pelo comportamento.
Turma, antes do intervalo, tô devendo dicas do nosso desafio musical. O Cássia Cristina segue despontando no favoritismo. Tinelão diz que vai conseguir, a Fernanda Viegas tá na liderança, Alan Passos sai de férias e precisa ganhar uma. E a dica que eu dei semana passada e que ninguém lembrou, já chegou aqui no WhatsApp da Itatiaia. A turma que tá ouvindo a gente hoje, ouviu semana passada e se lembra. Discutimos agora o tema ligado ao Kaká.
Ok.
Jogador de futebol.
Sim.
A dica que eu dei domingo passado, um jogador de futebol, Vinícius Júnior.
Foi mesmo. Eu
lembrou?
Lembrei. Falei desde o início.
Gente, lembrou?
Não.
Lembrou, Fernandinha?
Sim, recordei.
Falou, é verdade.
A dica é Vinícius Júnior. Que música que podemos ter a partir dessa dica?
É nacional? O desafio?
Sempre internacional, né?
Sempre,
criança?
Não, porque você falou que poderia ser um dia, então não chegou ainda esse momento, não.
É internacional. Cássia Cristina, Fernanda Viegas, ninguém? Ninguém?
Eu tenho um palpite pra dar.
Já quer amar um tiro?
Ah, não custa nada. Seria Julio Iglesias?
Por quê?
Porque ele é espanhol, se eu não tiver maluco.
Acho que é.
É. E o Vinícius Júnior joga hoje no Real Madrid. Eu tô só dando um início de palpite, pra não falar que eu não tentei nada. Vai que é Julio Iglesias.
Pode ser uma boa dica, Tinelão? Uma boa, um bom
então
palpite?
Eu vou de Shakira.
Não, mas a Shakira é colombiana, ué.
Não, você não falou de onde que é ainda, não?
Ah, não, mas vocês já estão dando dicas a...
Não, Vinícius Júnior.
Estão dando
dicas
a ESMO, né?
Vindo de você, Vinícius Júnior, jogador de futebol. O ex-marido da Shakira, jogador de futebol.
Ah,
ambos jogavam na Espanha.
Agora tem um argumento.
Shakira.
Agora, Waka Waka. Agora tem um argumento plausível. Vou ver se a geleia na geladeira tá ali ou se alguém já comeu. Volto do intervalo daqui a pouco. Nossa. Com mais debate, com mais temas, com mais dicas musicais aqui. Segura, até já.
Gostei, catar a referência da geleia.
Geleia? Ah, segura a geleia.
Ninguém conhece, ele vai sair daqui de Camburão.
Pode Tudo, a plataforma de podcast da Itatiaia.
Estamos de volta neste domingão com o Pode Tudo aqui pela Itatiaia, trazendo pra você tudo que importa pra Minas, no radinho, no aplicativo, você que tá no nosso site. Obrigado por viajar, dando carona para Itatiaia, partindo da capital mineira ou retornando a Belo Horizonte. Boa viagem, obrigado pela companhia, pela audiência de sempre. Eu sou João Felipe Loli e vou dar agora, Cássia Cristina, mais uma dica do desafio musical.
Então vamos.
Você está se sentindo preparada para hoje?
Não.
Eu tô com medo que você trouxe um pedaço de pau aí, que na verdade é uma bateria
é um power
de celular.
Bank, carregador.
Mas
celular.
É, tem cara de. Eu acho que ele você é vai de jogar madeira. Isso em mim.
Ô, Loli.
Tô preocupado.
Vou te falar, eu tenho vontade de fazer carinho você com tijolo quando você vem com essas dicas esquisitas.
Ô, Tinalão, você vai me proteger ou você vai ajudar ela a me agredir?
Só você ficar atrás de mim que meu corpo eu te tampo.
Ah, é assim, Tinalão?
Chegou mal ficar atrás de mim. Peraí, deixa eu voltar a fita.
Lá ele!
Deixa eu voltar aqui, peraí. Te defendo, Lola.
Obrigado, querido. Fernando Viegas, eu vejo que a sua mente está em profusão.
É, tá aqui tentando caçar um sentido pra Vini Júnior aí numa música.
Eu vou dar uma dica pro desafio musical agora, que também é uma música. E é claro que eu vou me permitir e vou arriscar cantar um pouquinho aqui.
Meu Deus, é agora.
Lá vai ele, Tinelão, lá vai.
Fica aí, atento aí que, tá. Que essa você sabe, Alan. É de um sertanejo também, uma música que tem a ver com o meio ambiente. A música é assim. Terra...
planeta.
É de um sertanejo?
É, o Zezé, o Chãozinho Chororó gravou, não?
Não gravou, não.
Não?
É Guilherme Arantes.
Isso eu aprendi na terceira série, quando a gente ia na Brinquedolante lá do carteiro de bicicleta.
Foi o que eu falei, então. É uma música do Guilherme Arantes, foi isso que eu disse. É assim, ó. Terra, planeta, água. Ok?
Ok.
A dica é água. Vinícius Júnior, água. São as duas dicas do desafio musical até agora. Palpites?
É um cantor.
As dicas até agora, Vinícius Júnior e
chatura.
Água.
É porque não tem nada a ver com nada, mas eu pensei no Roger Waters, porque água, né?
Sim, o Rogerinho Waters.
Rogerinho, a intimidade, né? Você viu?
Um dos ex-integrantes da banda Pink Floyd. Ele, junto com David Gilmour, os principais nomes aí do
Nossa,
Pink Floyd.
Nossa, Loli, hoje você viu?
Adoro Pink Floyd. Roger Waters é um bom palpite, né, Tinelão?
Um bom palpite.
Já revelo mais sobre o desafio musical. Antes, quero dar voz à Cássia Cristina, que vai propor agora o tema de debate do Pode Tudo neste bloco. Cássia Cristina, estamos desde semana passada discutindo muitos relacionamentos, né?
Não é? Agora virou um negócio. Acho que
senta
é o que
no divã.
É o que o Tinelão falou. Quando fala de um relacionamento, surgem assuntos relativos a isso. E eu quero falar da nova moda entre as mulheres, que é o detox de relacionamento.
Você já tomou essa vitamina, esse detox, Fernandinha?
Já tive minha fase, eu conto daqui a pouquinho.
Pois é, aí agora que você muda de fase que o negócio entrou na moda, tá vendo?
Pois aí, todo mundo me criticava, Cássia.
Gente, mas olha só.
O que é isso?
É o detox de homem mesmo, manter distância, dar um tempo. Essa prática das mulheres hétero que voluntariamente estão evitando se relacionar com o gênero oposto. E é chamado de boy sober. Que é a sobriedade lá de homens, ou seja, fazer um detox de homem. As mulheres estão cansadas disso e estão descobrindo que... Porque, segundo, né, as mulheres dessa história aqui, a gente é criada desde aquela coisa assim, tem que casar aos 30, tem que constituir família e que não sei o quê. As mulheres estão dizendo que dedicar o relacionamento... gasta muito tempo, que elas têm que dedicar a carreira, fazer muita coisa. Então, elas estão focadas em outras coisas e não estão querendo saber de homens. Algumas porque tiveram relacionamentos traumáticos, outras porque já não quiseram mesmo, estão focadas em outras coisas. E aí vem detalhe, Loli, eu estava pesquisando coisas, o número de solteiros no Brasil... Na última atualização, o número de divórcios, perdão, é pessoas divorciadas, mais que dobrou nos últimos anos. São 430 mil divórcios por ano. E o número de pessoas solteiras agora ultrapassa o número de pessoas casadas no mundo.
E aí, vamos debater?
Vamos lá.
Ô, Tinelão, você tá precisando fazer isso, fazer um detox de relacionamento com homem, com que anda homem? Falando que você tá
relacionado. Com homem, eu tô mesmo.
Fernanda Viegas, nos conte tudo e não esconda nada. Valeu a pena fazer o detox?
Valeu.
Fez o detox?
Eu fiz o detox.
Melhorou?
Melhorou.
Evoluiu?
Todo mundo tem que fazer.
E hoje tá com um homem bom com
você. Eu hoje tô com um homem bom. Ó, o que acontece? Eu fui nessa linha que a Cássia falou ali, ó. Tava tendo desilusão atrás de desilusão, dando tudo errado. Aí acreditava, 3 meses depois dava errado. Falei, quer saber? Eu vou largar a mão desse trem. Falei mesmo, não tá dando certo não, tô ficando frustrada, chateada. Aí falei, não quero mais saber. Tava focada no trabalho, tava focada em me divertir, nas minhas viagens, na minha família e tal. Aí foi só eu desligar, falar que não queria mais, esquecer que homem existe. Matheus apareceu. Então, assim, você que tá aí triste, chateada, os homens não querem nada com a dureza, fala pra você que vai mandar mensagem, não manda, combina de sair, não aparece, parece um príncipe no primeiro encontro e depois se mostra um lobisomem, dá um tempo deles, ignora todos de uma vez, não abre exceção, não, que vai aparecer o homem da sua vida.
Alan Passos, quando você fez o seu detox de homem, como é que foi?
Funcionou. Depois encontrei boas opções.
Brincadeiras à parte, meu caro. Em alguns momentos da vida, a gente precisa se afastar de algumas coisas, de algumas situações, pra gente conseguir reavaliar, recalibrar e aí depois voltar com tudo. É nessa linha?
Sim, eu acho extremamente normal isso. Eu não estou desfazendo do tema que a Cássia trouxe, nem do termo, não é isso. Só que eu acho que hoje a gente passa por uma fase de dar nomes a comportamentos que eu acho que são super normais. Quem nunca passou por uma separação e nunca falou assim, eu não quero saber de mulher por não sei quanto tempo. Ou o inverso, a mulher, eu não quero saber de homem mais, porque vai indo, você tem a sensação, não é que eu não quero saber daquela pessoa. Você começa a pensar que relacionamentos não estão te fazendo bem. E é bom que você dê uma parada para reavaliar o que você quer na pessoa que vai estar com você em um futuro relacionamento e onde é que você também pode e deve melhorar. Que tipo de cobrança você deve deixar de fazer, porque às vezes a gente idealiza numa pessoa um comportamento que nem a gente tem, a busca da tal da perfeição que a gente falou no tema anterior e que não existe. Que tipo de coisa é defeito e que tipo de coisa é característica? O que eu quero conviver com aquela pessoa, eu aceito ali de comportamento dela, ou o que pra mim é um valor inegociável? Até que ponto eu aceito mudar também, ou isso aqui eu não mexo? Então acho que é super, super normal no meu caso, que vinha de um relacionamento longo antes, eu fiquei... Dá pra contar nos dedos de uma mão, de verdade, quantas pessoas eu me encontrei até começar o namoro que virou o casamento com a Dai. E foi um período muito bom pra valorizar outras coisas pessoalmente falando até se encontrar o seu caminho.
Tinelão, relacionamento dá trabalho, né? Resumindo, né? Se você engata uma sequência de relacionamento que já dá trabalho quando é bom, se é ruim dá 3 vezes, 10 vezes mais trabalho, tem hora que é melhor afastar.
É melhor ficar sozinho do que sofrer de dar dois.
Só do que mal acompanhado.
Eu falo isso, o Gutenberg fala isso, nós dois juntos lá no programa. Gente, ninguém veio no mundo pra sofrer.
Vocês são um casal ou vocês são uma dupla?
Dupla. O pessoal fala casal, mas é dupla. E o pessoal vê a gente sozinho na rua, cadê o Gutenberg? Fala, gente, calma. O que acontece? Quarta-feira a gente tava discutindo até isso, sobre feminicídio, sobre essas agressões. Ninguém é de ninguém. Terminou o namoro? Vai embora. Deixa a pessoa sentir sua falta. Há uma maiada na maioria. Por que eu falo uma maiada? Porque a gente só vê casos de feminicídio, na maioria das vezes, esmagadora, né? Deixa a pessoa sentir sua falta. Sabe onde que eu aprendi isso? Um dia eu deixei minha esposa sentir minha falta em uma briguinha nossa. Ela falou, nossa, eu tava doido pra sentir saudade de você. Na hora que eu começava a sentir saudade, você aparecia. Então, isso sufoca. E você sufocando a pessoa que está com você, ela toma birra não só de você, mas de toda uma errada. A pessoa quer um detox masculino mesmo. Então, a dica que eu dou para quem está passando por um momento, espera a pessoa sentir sua falta. Ah, Tinelão, mas se nesse intervalo desse tempo que você está falando aí, ela arrumar outro? É porque não era para ser.
Tá aí. Cássia Cristina e o detox, como é que chama?
Boy sober. Só que aí tem eu queria só trazer mais uma outra provocação aqui, que as mulheres têm percebido também que a busca da mulher pelo homem é porque o lesco-lesco também faz falta. Só que agora não tá fazendo, porque o povo popularizou a quantidade de brinquedinhos no mercado.
Ah,
aí as mulheres estão dizendo que tinham um preconceito com os brinquedinhos, mas que agora tá tudo resolvido.
Ô, Cássia,
nessa hora não pode, né?
Passou das 9, já podemos falar à vontade.
Ah, então tá, mas eu já falei.
Já
não vou
isso
ficar
só todo... mesmo.
Já tá bom. Eu acho que já deu, né?
Todo mundo entendeu.
Deixou a Cássia meio rubra.
Antes do intervalo, vou trazer mais dicas do nosso desafio musical. Alan tá aqui anotando, porque ele não quer esquecer. Quer ganhar o desafio antes das férias, né, companheiro?
Aí tem que anotar agora pra ver se faz algum sentido. Ah, liga um pontinho na outra frase, que cabeça doida.
Eu já sei qual banda que é, mas eu não acredito que ele fez isso com a gente. Que nós não combinamos semana passada de ser bandas conhecidas? Você vai... Me aguarde, você vai ver que catástrofe que ele arrumou.
Ah, não fala, fiquei curiosa agora.
Vou dar a próxima dica e o Tinelão fala antes de todo mundo, que aí todo mundo ouve mais uma dicasinha e aí de repente o Tinelão até confirma o que ele tá achando ou muda. Posso falar?
Vai
ou você quer falar primeiro?
Não, você.
Então vamos lá, já falei que tem a ver com o Vinícius Júnior. A segunda dica é água. A terceira dica, esta música tem ligação com a Venezuela. Sua vez, Tinelão.
Tem a ver com o oceano? Ocean Labs, Ocean Labs.
Ocean Labs. Água e oceano tem uma ligação.
Aí eu não sei onde entra o Vinícius Júnior. Isso aqui me deixa encucado. Mas vindo dele, né?
Mas que banda que é ou que artista que é? Mas você não falou nem artista nem nome de música.
Deixa eu raciocinar
então,
mais.
Seu palpite não tá indo muito a lugar nenhum, não, amigo.
Vai, vou chegar lá, peraí.
Então me leva lá. Vamos fazer uma contagem novamente de 10 caminhões.
Maroon 5.
Alan, efeitos sonoros.
Maroon 5 não, né?
Um caminhão. Dois caminhões. Três caminhões. Quatro caminhões. Cinco caminhões.
Não.
Não quer dar palpite?
Maroon 5 não, né?
Maroon 5. O que tem a ver Maroon 5 com as dicas que eu dei?
Olha, eu tô indo no raciocínio aqui completamente na contramão, pra mim não ficar...
O Cassinho, ele deu um chute muito, muito fora do padrão. O que você acha,
Olha,
Fernandinha?
Mas como suas dicas são muito fora do padrão, eu não...
Não, tem vezes que o Chinelão falha, eu consigo, a partir da dica dele, juntar a sua loucura. Mas dessa vez, ele não me ajudou, não.
Ajudaria a falar se é um artista, se é uma banda.
Muito.
Se tá vivo, tá morto.
É, vambora.
Qual o idioma que canta?
Agora.
Falarei tudo isso depois do intervalo. Pode tudo, volta já.
Venezuela.
Que eu não sei o que
é. É aquelas músicas que tem a ver com Vuvuzela, que estranho.
Vuvuzela é da África do Sul, da Venezuela, não.
Errei o continente.
Pode tudo. A plataforma de podcast da Itatiaia.
Pode tudo de volta. Domingo aqui pela Itatiaia, trazendo tudo que importa pra Minas. Debate, alto astral, música e diversão. Pra você, comigo, João Felipe Loli. Ô, Alan Passo, você tá de férias, vou deixar você escolher agora. Você quer que eu diga se é um artista, solo, se é uma banda, se tá nativa, se já morreu, se já aposentou, qual que é a nacionalidade? Não vale tudo não, viu?
Tudo escolhe, não, uma só por vez.
É.
Eu quero saber se é banda ou se é artista só.
Estamos falando hoje no desafio musical do Pode Tudo de uma banda. Nacionalidade ou aposentadoria nativa?
Eu quero saber a nacionalidade.
A nacionalidade dessa banda tem a ver com o país onde joga Vinícius Júnior. Qual é?
Espanha.
Estamos falando então de uma banda da Espanha. As dicas estão melhorando.
Estão.
Não me olhem.
Não se tem tantas bandas assim da Espanha.
Não pesquisem no telefone.
Eu espero que seja um sucesso mundial, né, Tinelão?
Não pesquisem no celularzinho, já tá na hora de recolher e tudo mais. Calma, Cássia e Cristina.
Não, já tomei o microfone dela. Vai falar, não, sai fora.
Se quiser dar um palpite, no final do bloco você tem a preferência. É a primeira a falar se quiser, tá bom? Fernanda Viegas, você que lidera o desafio musical por enquanto, propõe o tema de debate nesse bloco pra gente. Fala comigo, Fernandinha.
Não, eu já entendi que você tá fazendo de uma força pra que eu não continue pontuando.
Ah, quem sou
entendeu?
Eu?
Entendeu? Porque eu não consegui ligar Lé Concré, tô caladinha por isso, viu, ouvintes? Tentando entrar na mente Loli de ser, mas tá difícil. Bom, vamos falar por enquanto, então, de Vitória Estrada, uma atriz, já foi global, não sei se ela ainda é contratada da Globo, mas ela deu uma... se declarou de uma forma polêmica essa semana, porque ela disse o seguinte: os atores, geralmente, ou costumava ser assim, você fazia audição, um teste, e aí o diretor ali escolhia você ou não para o papel que você tentou. Só que ela falou o seguinte: agora a gente é avaliado pelo que coloca nas redes sociais. O Instagram virou um novo LinkedIn e ela tá na bronca com isso, porque as pessoas são avaliadas pelo que colocam na internet ou pela forma como elas se mostram na internet e não mostrando ali o talento para aquilo que ela tá se propondo numa vaga de emprego. Porque no caso dela, para conquistar aquele emprego ali, né, aquela oportunidade, é fazendo audição. E eu quero saber de vocês, Primeiro, se vocês já vivenciaram algo parecido, se vocês notam que a rede social hoje acaba interferindo aí na vida profissional de vocês. E ela falou, ó, não é social, é estranho? Tá virando profissional? Bagunçaram tudo?
Vou querer ouvir você, Tinelão. Primeiro, que é nosso principal protagonista das redes sociais aqui nesse estúdio, né? Temos pessoas públicas, nós todos aqui temos uma visibilidade proporcionada pelo enorme alcance da Rádio Tatiaia, mas mesmo antes de ser nosso colega de trabalho, você bombava nas redes, segue cada dia bombando mais e faz da rede social um pouco do seu trabalho. Você acha que tá certo? Você acha que faz sentido um jornalista, uma artista, uma atriz de novela, um advogado, um economista, todo mundo ser avaliado, eventualmente ser contratado ou não pelo que está na rede social?
Pelo lado profissional está errado, porque você é pago para fazer jornalismo. Se você quiser postar nas redes sociais, você fazendo cambalhota o dia inteiro, você não vai para circo, você vai fazer jornalismo. Agora, para relacionamento, eu como pai, eu vou julgar as redes sociais do namorado da minha filha. Agora, profissional, não. Eu faço o que eu quiser nas redes sociais e eu executando um serviço aqui com muita excelência, qual é o problema? Então ela está certíssima no que ela diz. Não pode julgar o lado profissional. Mas eu, como pai, já avisei a minha filha, o dia que ela arrumar um namorado ou uma namorada que ela queira, eu vou pesquisar a vida dele todo, porque através de um comentário dá para você perceber o comportamento da pessoa. Mas isso é para conviver. Agora, se eu for contratar um pedreiro lá em casa, ele é ótimo pedreiro. Não vou contratar ele não, porque nas redes sociais ele faz tal coisa, a não ser se for coisa ligada a crime. Fora isso, não vejo problema não, acho que ela está correta.
Esse exemplo do Tinelão, Cássio, é muito bom e eu estava puxando outros na minha mente, vou incluir, né? Um pedreiro, você dificilmente contrata um pedreiro pelo que ele postou na rede social dele. Um mecânico, um médico... Agora, outras profissões, às vezes um advogado, até mesmo na nossa área, né, um jornalista, um comunicador, muitas vezes as pessoas querem validar ou não ali aquela contratação por meio da rede social. É natural, é exagerado, faz parte?
Ô Loli, hoje eu pelo menos acho que a rede social se tornou uma extensão da vida da gente. Né? Não tem como fugir disso e está cada vez mais presente. A nossa, a geração Z, os mais jovens aí, abaixo dos 23 anos, todos se utilizam mais de rede social, até do contato, do que o contato pessoal com as pessoas. Então, se a rede social ela é uma extensão da nossa vida, ela acaba sendo também um pouco daquilo que a gente pensa, um pouco daquilo que a gente é. Às vezes, ali na rede social, a gente fala uma coisa achando assim, ah, mas o meu chefe não vai ver, ele não usa TikTok, ele não usa Instagram, enfim. Então, é muito difícil a gente separar hoje a pessoa presencial da pessoa virtual. Então, a gente tem que ter cuidado com o que posta, a gente tem que ter cuidado com o que coloca ali. Porém, você... Igual atores reclamam que já deixaram de ser contratados numa empresa poderosa aí, porque eles não tinham o número de seguidores suficientes. Então, você contratar um ator, você vai pela experiência, pela qualidade do trabalho, não pela quantidade de seguidores, porque aí você não tem a garantia da qualidade do trabalho dele.
Ô, Alan, uma breve história, um breve relato pessoal. Eu tive uma vez um convite, fui, né? Para uma conversa, para uma potencial contratação, para trabalhar numa assessoria na área política. Aí lá, como é que é, como é que não é, o que, que você faz, você é bom nisso, você sabe fazer áudio, você sabe fazer isso, coisas da profissão, ok. Num determinado momento me perguntaram, como é que é a sua rede social? Falei, uai, como assim? Falei, não, o ideal, vou dizer o que, que é a minha, a pessoa que estava me entrevistando dizendo, a minha só tem futebol, família e cerveja. Não tem nada polêmico, não tem política, não tem nada. Você sabe que para trabalhar aqui nessa área política, eles vão olhar se você já foi filiado a algum partido político, vão puxar isso no seu nome e vão olhar o que você já postou de política nas suas redes sociais. Então, assim, claramente, isso há um tempo atrás me foi dito e acho que cada vez mais a rede social é consultada na hora, eventualmente, de contratar uma pessoa, né?
É bom
ligar esse alerta.
É bom ligar e acho, assim, que é inegável que hoje faz parte. Faz parte do momento da contratação, sim, a gente gostando ou não, e faz parte da sequência do seu trabalho. Vocês citaram alguns exemplos que eu acho que é super ok. Eu consigo separar as coisas. Tem gente que tem posicionamento político, posicionamento religioso, posicionamento de vida no geral, que é diferente do que eu penso, e não sendo um cometimento de crime, porque a gente tem opiniões que são opiniões e tem gente que acha que o que ela está dizendo é opinião, mas ela está cometendo crimes já previstos em código penal brasileiro, que não precisa nem ficar rendendo aqui agora. mas eu consigo separar as coisas. Agora, do mesmo jeito que a gente quer ter essa liberdade de falar o que quiser na nossa rede social, a gente tem que entender que a empresa, ela vai querer se associar ou não a você a partir de determinados posicionamentos que você coloca nas redes. Eu vou dar um exemplo da nossa área. Se eu começo a criar polêmica, briga, posicionamentos sempre muito efusivos e parto aí para o embate o tempo todo nas redes sociais, a rádio pode não querer me ter no quadro de funcionários dela, porque ela vai não querer ter... Inegavelmente você está associado àquela marca que você representa, à camisa que você veste. Então acho que tem que ter muito esse cuidado.
Ô Fernandinha, nós que já passamos dos 30, dá um trabalho cuidar de rede social, hein? Eu tenho tentado aí nesses últimos dias fazer algumas coisinhas, né? Dá trabalho.
Dá trabalho.
Menina, gastei tempos e tempos para fazer coisas, para mexer, para tentar deixar legal. Podia ter lido um livro, feito um exercício, aprendido um idioma, começado a aprender um idioma, enfim. E rede social dá trabalho?
Dá trabalho, não é para todo mundo. Ah. Assim, o fato da habilidade, né? Porque as pessoas são boas em coisas diferentes.
Se tem alguém que é igualzinho na internet e na vida real, pelo menos no contato que a gente tem aqui profissionalmente na Rádio Tatiá, é o seu Gilberto Tinelão.
É,
hein?
O Tinelão é a mesma coisa.
Na rede social, é mesma coisa.
Mesma bobajada, sincero, né?
Esse trem de ter duas, três personalidades só dá trabalho, né, Tinelão? Vamos cuidar de uma só, né?
Eu já tentei fazer alguma coisa planejada nas redes sociais, não dá engajamento. Eu não sei se o povo percebe que não é natural. Ah, é claro que de vez em quando tem uma brincadeirinha. Eu fui cortar cabelo outro dia, aí brinco, o menino sentou lá no meu colo, uma brincadeira, claro. Mas os meus casos, minhas coisas, é original.
Volta aí, Tinelão, como é que é o menino, o quê?
É que o Germano lá do Barreiro, ele só corta cabelo sentado no colo da gente.
O Tinelão tá me preocupando hoje, porque todas as falas dele estão indo para o mesmo caminho.
É verdade, tô anotando uma tendência.
O colo, né? Tem um toque.
Essa
um
semana contato. Eu fiquei traumatizado com esse tanto de problemas aí à tona nas redes de casamento.
Quem não Belo, gosta de um colinho, né, Tinelão?
Isso é culpa do Belo. Isso é culpa do Belo.
Ô, Loli.
Senhor.
Eu fui um pouco indelicado no começo do bloco com a Cássia Cristina,
sim,
né?
Senhor.
É claro que ela sabe que eu tô brincando, mas porque me deu uma raiva de ver que ela lá vai acertar de novo. Vai subir um negócio, tomei o microfone dela. O senhor, como cavalheiro que é, já avisou que ela vai ter a prioridade de falar. Se ela não acertar, eu posso tentar?
Sim, senhor. Pode.
Mas é que eu não quero, eu não sei nem se eu quero ter
eu
essa
prioridade.
Eu dou
mais uma dica? Ou você vai no que você quer dar um palpite? Você não tem palpite ainda?
Eu pensei em duas bandas.
O que eu já falei? Vamos retomar para todo mundo acompanhar. As dicas são Vinícius Júnior, Água, tem uma ligação com a Venezuela. Depois eu falei que se trata de uma banda e que é uma banda espanhola. Foi isso que eu falei, Só pra eu não me perder nas dicas aqui. E aí você tem um palpite, você quer dizer os dois, você quer escolher um deles?
Meu Deus.
Você quer ficar quietinha, esperar? O que você quer fazer? Você que manda.
Nossa, gente, eu não sei. Eu vou esperar. Deixa, eu vou esperar, vou ser prudente.
Então na fila, Alan Passos quer dar um pitaco.
Eu posso passar a maior vergonha agora, mas o Tinelão já passou essas nos últimos programas de continente. Então, se eu errar, você me dá a mão, Tinelão?
Não, vamos junto pro buraco.
Eu não sei se eles são espanhóis, eu sei que eles cantam nesse idioma, não tenho certeza. Tem uma Maná? É espanhola essa banda ou é colombiana?
Agora ah! Um peixe viver sem água.
Pode ser Maná.
Como que será?
Gente, era Maná que tava matou. Aqui na minha cabeça. Eu tava entre Maná e Gypsy Kings.
Não, mas peraí, Alan. Como é que você chegou nessa conclusão?
Nessa?
Com
por
Vini
causa
Júnior,
da. Pra mim foi definitiva a Espanha.
O Vini Júnior e Espanha.
Pra mim foi definitiva. Aí ele falou assim: viver sem. Tem a ver com água, ele já tinha falado. Mas eu não tenho certeza que vai ser, porque Venezuela... Eu acho que pode ser.
Posso dar mais uma dica, então?
Não foi claro com a linha de raciocínio, mas tá bom, continua.
Posso dar mais uma dica?
Pode não ser Manaus aí, do jeito que quer já dar outra dica, não deve ser, não.
Esta banda é de 1962.
Aí eu já vou no Gypsy Kings.
Não, o Maná não é tão velho assim, não.
Maná não é, não. O Maná é mais recente.
Aqui, deixa eu dar uma dica do Tinelão aqui. Aquela música que fala assim,
Los Lobos.
Você não é esse, não?
Parece que tem chance, que é uma música antiga, tá, né? Como é que chama essa banda?
Los Lobos.
Los Lobos.
Aú! Só que
mas
eles, só
ele,
que eles
ele pitacou primeiro.
Não.
Ah, tá.
Ah, não?
Não.
Errou também.
Negócio. Houve um equívoco. Vamos pro intervalo com um equívoco.
Ei, Las Lobas, La Bamba.
Na volta tem mais dicas pro desafio musical.
O Renatinho entregou ele, Renatinho.
Não, mas...
Como é que a...
Necessito...
Mas Los Lobos não é espanhol, não.
Olariba, lariba. Isso não é senão.
Pode tudo. Aqui, a plataforma de podcast da Itatiaia.
Estamos de volta com o Pode Tudo neste domingo aqui pela Itatiaia. Já estamos nas partes finais do programa com o desafio musical que ninguém acerta. O desafio musical, Fernanda Viegas, tá te deixando triste?
Muito triste. Hoje eu tô me sentindo, assim, a Patrícia Joe. Tô me sentindo representando a nossa loura que tá viajando.
Patrícia Viegas.
Gente, eu, assim, eu não consegui juntar nada, nada. Pra mim nada fez sentido, nem quando vocês trouxeram as sugestões.
Eu tô reparando, Alan Passos, que um colega nosso já tá se movimentando ali pra ajudar a fazer o noticiário das 11 da noite.
Tá.
Então, tá quase chegando, o noticiário das 10. Tá quase chegando.
Sim.
Então, eu vou acelerar aqui.
Ué, tem que ir, né,
vou dar notícia. Vou dar notícia,
o Renatinho, dar o Renatinho tá se contorcendo. É melhor essa dica, porque tem que acertar.
Bom, vou dar novas dicas e vou revelar o porquê que a primeira dica foi Vinícius Júnior. Combinado? Novas dicas. A banda está na ativa desde 1962. Então, é uma banda de 64 anos, né? Não, minto, é uma banda de 62 anos, né? 62 para 24 dá 62. É isso, 62 anos na ativa. A banda tem toda a sua estrutura, mas é focada em duas figuras. Antônio e Rafael. São os principais líderes dessa banda. A música em questão foi lançada na década de 90. E por que que a dica é Vinícius Júnior? Essa aí, Alan Passos vai compreender, todos vão, mas o Alan é mais familiar ao tema que é futebol. Alan Passos, tem um narrador esportivo dos nossos canais ESPN, que narrava muito o futebol espanhol, narrava os jogos do Vinícius Júnior, e quando ele fazia gol, o que, que esse narrador falava?
Baila, Vini.
A dica tem a ver com esse apelido, com essa expressão, falavam baila, baila. Baila é a dica, ninguém. Preciso ir pro intervalo.
Peraí. 1900 e quanto que é a música?
A música é da década de 90.
90? É. Muito dançada. Los Del Rio? Quem? Macarena?
Quem?
Los Del Rio?
Baila teu corpo, acertou. Baila teu corpo, não, aquele
quando o Alan opinou, você falou que ele acertou.
Você tá mudando, você tá em tudo aí toda hora. Baila teu corpo, alegria, Macarena. Tu perco que falar, alegria que sobrena.
Los Del Rio, água. Eu ia perguntar o que que tinha a ver com a água. Los Del Rio, Macarena.
Então canta comigo, Cássia Cristina.
Baila teu corpo, alegria, Macarena. Não.
Terra,
planeta, água.
Intervalo, na volta a gente revela o
desafio
musical.
Ô, Lodi, você tem problema.
Intervalo. Pelo menos você não falou que eu sou maligno, igual o Tinelão me chamou.
Não, você é subterrâneo.
Subterrâneo.
Venezuela.
Não ia te adiantar de jeito nenhum pra mim.
Pode tudo. Aqui, o papo é livre.
Um abraço, gente. Pô, até 19.
Divirta-se, encontre-se com Patrícia Joe, vocês dois, e não volte sem barba, viu? Tinelão da madrugada, daqui a pouco você tá na área de novo com o Gutenberg e a dona da noite.
Daqui a pouquinho, meia-noite, eu, Gutenberg, muita informação, muita música boa. Oração, reflexão, tradução, você encontra tudo isso no Dona da Noite comigo e com a mais bela, linda voz do Rádio Nacional, meu GG, Gutenberg Gomes.
Fernanda Viegas, boa noite, boa semana, um beijo pra você. Com raiva de mim, não, Fernanda?
Fico não, Loli, fico não.
Você é uma pessoa boa.
Vou passar a semana tentando uma outra forma de compreender a sua mente, muito criativa. Ótima semana pra todo mundo, vamos com tudo, Deus abençoe.
Uma salva de palmas em dose dupla pra Cássia Cristina, que acertou o desafio, e pra Alan Passos, que se despede pra merecidas férias. Cássia, parabéns, beijo, boa
Obrigada.
Semana.
E eu acho que eu me despeço também, porque a Joe volta, né,
mas
das
Alan
férias.
Tá
ah, Nossa. E eu fico nas férias do... Ah, entendi.
Eu já acho que a Cássia pode ir também. Por mais que ela é uma ótima pessoa, mas nesse desafio eu acho que tá sendo muito cruel.
Ô Cássia Cristina, anuncia a música derradeira pra gente encerrar.
Mas, gente, então, uma boa semana pra todo mundo, um beijo, e a gente encerra então com Los Del Rio, Macarena.
Boa noite, boa semana, até a próxima.